dia, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Loop Matinal. Hoje é segunda-feira, dia 13 de novembro, e eu trago para vocês as principais notícias do mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marco, e nesta semana eu estarei substituindo Marcos Mendes no Loop Matinal do Loop Infinito. Como já é tradição neste podcast, eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se. Em especial, é claro, quem escolheu ter o nome registrado aqui toda segunda-feira. E são eles: o W. Gabriel, o Guilherme Pipolo, o Felipe do Hospital do iPhone, o Fernando Pinto, o Cauê Vinícius, o Beto Chagas, o Anderson da iPlus Store, o Ricardo Soares, o Fábio Lino, o Éder Paes, o André Arraes e o Adalberto dos Santos. E se você está sempre escutando o Loop Matinal e acha que vale a pena contribuir com este podcast, você pode dar a partir de R$1 por mês. É só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher uma das categorias. Assim você ajuda o podcast a continuar sempre firme e forte, ao contrário do meu podcast. Vamos começando as notícias do dia falando sobre o Twitter. Na semana passada já deu aquele rolo por causa da verificação de contas e recentemente nós vimos uma nova função que permite mandar tweets com até 280 caracteres. A última da vez é que agora o Twitter também expandiu o limite do nome de usuário. Então os nomes de usuário agora podem ter até 50 caracteres. Isso permite que além do seu nome, você também escreva o seu nome do meio e até mesmo um sobrenome. Essa novidade já está sendo liberada para todo mundo, então se você quiser dar uma olhadinha, é só entrar lá no seu perfil no Twitter, vai em configurações e mude o nome do seu perfil. Agora você pode colocar até 50 caracteres. O meu vai continuar igual. Ainda falando de redes sociais, agora o papo é sobre o parquinho do Zuckerberg, o Facebook. Mais especificamente, um outro aplicativo do Facebook chamado Events. É um aplicativo para iOS e Android que foi lançado no ano passado e ele basicamente lista eventos baseado em geolocalização. Você abre o aplicativo, tem um mapa e você vê o que está rolando na sua cidade. Assim como outros aplicativos com funções separadas, ele acabou ficando esquecido nas lojas do iOS e Android, mas o Facebook quer tentar novamente. Agora o aplicativo Eventos passa a se chamar Local e ele vai funcionar mais ou menos como Foursquare ou Yelp, com informações também de empresas e até mesmo reviews de estabelecimentos. Eu não sei se você realmente precisa de um aplicativo para isso, sendo que muitas dessas informações você já encontra no aplicativo oficial do Facebook. Mas enfim, né? Agora, no Instagram, uma galera percebeu um recurso novo. Você já sabe que você pode seguir usuários no Instagram e acompanhar tanto os posts quanto os stories. Agora, algumas pessoas descobriram uma função para seguir uma hashtag. Aparentemente, isso ainda é experimental e não está aparecendo para todo mundo. Até o próprio Instagram se recusou a comentar a respeito disso, mas a ideia é que você possa seguir uma determinada hashtag e acompanhar todos os posts relacionados àquela tag. E tá aí um recurso que pode ser bem interessante quando você está interessado em acompanhar um determinado assunto ou até mesmo um evento. Então vamos ver quando isso será oficialmente lançado pra galera. E nós estamos quase chegando na época da Black Friday. Aliás, quem acompanha o Loop Infinito tem visto que nós estamos preparando uma maratona de descontos em parceria com o pessoal da Rede Geek. Então, fiquem ligados lá no Loop Infinito para mais novidades a respeito disso. Mas agora eu quero dizer para vocês que a Black Friday está se aproximando e várias ofertas estão chegando por aí. Até agora, a mais impressionante que eu vi, não é aqui no Brasil, infelizmente, mas é lá nos Estados Unidos. A Sony anunciou que vai vender uma edição do PlayStation 4 por apenas $200. É o modelo Slim do PlayStation 4 com HD de 1 TB. Véi, $200 no Play 4 tá um ótimo negócio. Então, se você pretende viajar para os Estados Unidos ou tem algum serviço de redirecionamento por lá, fica ligado nessa oferta e várias outras que devem surgir nesta e na próxima semana. Vamos falar agora de streaming de vídeo, um assunto que a Netflix domina, mas que está começando a perder esse domínio. Se você escuta o Loop Matinal, você já está sabendo que a Disney está saindo da Netflix, tudo que é da Disney vai sair, as séries e os filmes, e eles vão lançar um serviço próprio de streaming em 2019. Ainda não tem a data certa, mas agora nós temos mais uma informação. O CEO da The Walt Disney Company, o Robert A. Iger, disse que o serviço vai custar consideravelmente menos em relação à Netflix. Isso faz sentido, já que o catálogo inicial vai ser menor e eles precisam construir uma base de usuários. E essa, senhoras e senhores, é a grande tendência dos serviços de streaming. Cada uma das gigantes de conteúdo deve caminhar rumo ao seu próprio serviço de streaming e muito provavelmente a gente vai ter que assinar uns 3, 4, 5 se quiser manter a mesma coisa que o Netflix oferecia há pouco tempo. E a Netflix, é claro, está brigando para se manter relevante com seu próprio conteúdo original. São séries e filmes que às vezes são muito interessantes e às vezes nem deveriam existir. Você já ouviu falar em Richard Browning? Bom, você não deve se lembrar do nome dele, mas ele é aquele cara responsável por ter criado uma roupa com motores a jato que permite que ele tenha uma propulsão, podendo voar em uma altura de até 100 metros a 50 km por hora. O vídeo desse equipamento mirabolante, que custou $50 mil, bombou lá em março, conhecido como a armadura caseira do Homem de Ferro. A novidade é que ele conseguiu bater um recorde mundial e entrou para o Guinness, na categoria de maior velocidade em uma roupa, um vestível, digamos assim, com um motor a jato controlado pelo próprio corpo. Essa é uma curiosidade muito bacana do mundo da tecnologia e é o mais próximo que alguém já chegou de uma roupa do Homem de Ferro. Já pensou voar por aí que nem Tony Stark? Se você quiser dar uma olhadinha nesta curiosidade, o link está na descrição deste podcast. E não podemos começar esta semana, é claro, sem falar um pouco sobre o iPhone X, que está dando o que falar. Toda vez que a Apple lança um modelo novo do iPhone, a gente vê vários problemas. Até agora, nenhum digno de um gate da vida, mas eles continuam surgindo. Na semana passada, nós vimos aquele problema que o Marcos comentou sobre a tela do iPhone X deixar de funcionar em temperaturas baixas, ou seja, chegou o inverno, seu celular virou um tijolo. Bom, a Apple se pronunciou e prometeu uma correção via software para esse problema. Enquanto isso, alguns usuários do iPhone X reportaram uma linha verde estranha aparecendo no canto da tela do nada. Sobre isso, nós ainda não temos um posicionamento da Apple, mas vale lembrar que esses são casos isolados. Até agora, nenhum problema é generalizado. Ainda falando do iPhone X, desde que ele foi lançado, nós estamos vendo por aí muitos testes com o Face ID tentando burlar essa tecnologia de segurança. Os nossos amigos do Mac Magazine, por exemplo, transformaram Rafael Fishman na querida Ramona, com muita maquiagem, e ainda assim o Face ID funcionou normalmente. Além desse teste, nós vimos também aquela história dos gêmeos, que não foi muita surpresa, porque a Apple já tinha dito que existia a possibilidade do Face ID funcionar nesta situação, mas pela primeira vez alguém conseguiu criar uma máscara que burlou o Face ID. Pesquisadores de segurança da BCAV criaram uma máscara que não é muito bem o que você está imaginando, não é tipo aquela máscara de Hollywood que a Apple usou nos testes, não é aquela máscara do Missão Impossível. Na verdade, é uma máscara feita especialmente para enganar o Face ID. Ou seja, ela não é um rosto, né? Ela tem imagens 2D, ela tem um nariz de silicone e um frame impresso numa impressora 3D. Ela foi construída pensando apenas em enganar o Face ID. Eles levaram 5 dias para construir esse aparato e gastaram mais ou menos $150 em materiais, incluindo ali uma pele artificial para fazer esse negócio estranho. É importante destacar que no primeiro teste a máscara já funcionou perfeitamente. Se você quiser ver isso acontecendo, o link está na descrição aqui do Loop Matinal, mas eu não sei se isso realmente chega a ser um motivo de preocupação. E por fim, no Loop Matinal de hoje, vamos falar sobre o smartphone mais vendido do mundo no terceiro trimestre, esse de agora. E aí, se você tivesse que apostar em um smartphone que foi o mais vendido em todo o mundo, não considerando apenas uma região específica, qual seria? Vamos lá, vou dar algumas alternativas. Galaxy S8, iPhone 7 ou N95? Esse último, claro que foi uma brincadeira, né? Se você chutou o Galaxy S8, a sua resposta está errada. Na verdade, foi o iPhone 7, com 13 milhões de unidades vendidas. Lembrando, é claro, que esse número diz respeito a vendas no mundo todo, de acordo com uma análise de mercado feita pela empresa Canalys. Agora, se considerarmos as empresas que mais venderam smartphones no terceiro trimestre de 2017, a Samsung lidera com 82,8 milhões de vendas. Aí a Apple fica em segundo lugar com 46,7 milhões, seguido pela Huawei, Oppo e Xiaomi, com respectivos 39,1 milhões, 30 milhões e 28 milhões de unidades de smartphones vendidas. Muito bem, senhoras e senhores, por hoje é só. O Loop Matinal do Loop Infinito fica por aqui. Se você gostou e quer continuar se mantendo informado sobre tecnologia, acompanhe o canal Loop Infinito lá no YouTube. E se inscreva, é claro. O link do canal está na descrição desse episódio e também lá no loopmatinal.com, junto com todos os links das notícias que eu comentei aqui hoje. Essa é a minha primeira vez apresentando o Loop Matinal e eu espero que vocês tenham gostado. Todo feedback, é claro, é sempre bem-vindo lá no meu Twitter, @marcoeu. Eu agradeço mais uma vez pela sua audiência e não se esqueça, é claro, de dar uma olhadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você quiser contribuir com este podcast. Amanhã de manhã estamos de volta. Valeu, galera, e até a próxima! Ha! Vocês acharam que eu não ia fazer, né? Hihi!